Olá, pessoal. Aqui é a Linissa e eu só tô aqui para dar um aviso bem rapidinho antes de começar o podcast. Infelizmente, a gente teve um probleminha na gravação, então os primeiros minutos do podcast estão com o áudio um pouco ruim. Então, se isso estiver incomodando vocês, basta pular para os cinco primeiros minutos do podcast, que a partir daí já vai estar com a qualidade bem melhor. É isso, e até mais.
Pessoal, aqui é a Icane. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Old Girl Cast ao vivo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunidade de World of Warcraft e onde é possível você conversar com a galera que também ama esse jogo, que está no nosso coração desde sempre. Hoje estão aqui comigo a Lari. Lari?
Olá.
Ah, você fez igual eu! O primeiro.
Comecei bem, só que ataca novamente.
Sim, o boss
Oh,
push to
God.
talk. Hoje com a
Só
gente
curto mesmo.
também está a Barbs. Tudo bom com você, Barbs?
Tudo joinha.
E pela primeira vez aqui com a gente temos o Checker. Checker, se apresente, por favor, para os nossos ouvintes e viewers, para quem não te conhece, ficar conhecendo e todo o seu glamour.
Olá pessoas, o Go, aqui é o Cheque. Eu sou o Warlock, jogo no Aslan e nos tempos muito vagos eu administro a comunidade do Aslan no Facebook. Um prazer estar aqui com todos vocês.
O prazer é nosso. Bom,
Com certeza.
adoro. Lara, então conta pra gente um pouquinho, como foi tua semana?
Então, para ser bem sincera, minha semana no WoW teve zero novidades, assim, eu realmente estava só logando no para botar minhas missões da guarnição e para raidar. Acho que a coisa mais legal para mim essa semana foi em relação ao Girl, que foi que eu fiz meu primeiro post de lore. E eu vou dizer que eu tava até meio assim quando eu fui fazer ele, porque eu não sou muito de escrever textos de historinha, né? Eu sou mais das exatas, eu sempre fui mais de listas, tutoriais e coisas do tipo. E o feedback do pessoal do post foi muito bom e eu fiquei muito feliz. Então, obrigada mesmo pra galera que comentou, porque eu gostei bastante. Fiquei bem empolgada, bem feliz com o post.
Ah, mas os posts de lore do Illidan estão o máximo.
Ah, mas é que ele é tão legal, né, gente? Aí fica bom mesmo.
E Barbs, fala um pouquinho pra gente dessa semana.
Essa semana eu finalmente peguei meu ringue lendário. É, todos comemoram.
Aê!
Parabéns.
Mas fora isso, eu não tenho feito muita coisa, não. Eu tenho jogado muito Heroes. Eu tenho que parar com isso, está me consumindo. Mas tirando isso, não tem muitas novidades no, nos
Tem
outros anos, não.
pesado bem Hellfire, né, Argante?
Ah, sim. Há bastante, até 3 semanas seguidas, é um recorde pra mim.
Bom, a hora certa de ter parado com Heroes era quando você pegou o patch. Você pegou o patch e continuou, tem alguma coisa errada. Não, mentira, o jogo é
Não,
bom.
mas aí que tá.
Não de
É
acordo
tudo.
com a Blizzard, né?
É
De
tudo uma
acordo com eles,
tática,
era
entendeu?
bem
Pra
isso que era pra
consumir a sua alma, assim, aos pouquinhos, a cada franquia.
Ah, o Heroes vira igual o joguinho de colecionar boneco, cara. Cada novo que lança dá vontade de você ter, de você jogar pra você pelo menos ter, cara. É
Sim.
complicado, é um vício essa desgraça.
Eu só não morro muito com tanque, então a quantidade que eu posso me viciar é muito menor. Então, ok, eu vi a risada do Checker.
E
Eu vou
Cane,
dizer que
Best Diablo do Helm.
quando eu joguei Heroes, o meu favorito era o Muradin, justamente por isso. Eu ia lá na vida louca, no meio de todo mundo, ok, não vou morrer tão
Olha,
rápido.
tem uma
Eu
torre
dava toque
ali.
de novinha no grau.
Tem uma torre ali, eu preciso dar um beijo nela. É minha filosofia. E Checker, fale um pouquinho pra gente como foi tua semana. Pode ser no WoW ou nos outros jogos da Blizzard, ou alguma coisa que você queira comentar.
Depois de uns 2 meses fora do Heroes que eu fiquei, eu voltei a jogar, né? Que voltei a fidar também, porque eu sou uma desgraça naquele jogo, mas eu gosto mesmo assim. E eu tô com o meu colega da mesma guilda que a Aranha, inclusive, a gente tá progredindo na dificuldade mística, né, de Hellfire.
Mística.
Pra Citadel. Tá complicado, mas tá indo.
Chegaram no mano, né?
No mano, foco no mano.
Foco no mano.
Só falta dois, então.
É, os dois mais amigáveis.
E quanto a mim, eu praticamente não loguei no jogo essa semana, porque eu viajei. E no final da semana eu virei zumbi, eu acompanhei a transmissão da Copa América de WoW direto do estúdio. E foi uma experiência absurdamente deliciosa. Eu acho que não tem nem outra palavra para descrever. Apesar dela soar um pouquinho demais, mas foi muito, muito legal. Tá lá no estúdio e tá com os meninos. E quem não viu, assista os VODs. Eu apareci na sexta-feira pra falar um oi no final da stream. O Dom Hammer se transformou em mim, olha só que legal.
Ai, sim.
Foi mágica. É legal pra caramba ver como tudo é feito e a dedicação do pessoal todo lá. Eu recomendo bastante que quem não acompanhou a Copa América, dê uma olhadinha nos VODs, confira tudo, porque vale demais a pena, sério.
Não, fora que tá com o Jiraiya e com o Neves, deve ser uma experiência única, né?
Não, a narração é formidável, né?
Ser formidável.
Gente, vocês não fazem ideia do que são aqueles dois. E todo mundo fala que o louco é o Neves. É porque o Jiraiya, com aquela carinha fofa, aquele sorrisinho dele, engana muito bem. Mas...
Sim.
Mas a verdade é que o Jiraiya é muito pior que o Neves. Acreditem em mim.
E aí, vamos para as notícias?
Vamos para as notícias. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, e que é, tipo, uma coisa super relevante pra gente, é que o patch 6.2.2 e o voo, isso é, tipo, eu devia falar o voo, não o patch, chega no dia 1º de setembro.
Aleluia.
Aleluia, não vejo a hora de fazer arqueologia voando.
Sim.
Sério, andar tá muito triste.
Sério, vai ser outra vida, gente. Virar pra... Tudo bem que eu ainda tenho que farmar reputação, mas só de saber que eu posso, que tá a 3 reputações de distância, é outra vida.
Né?
Bom, tem outras coisas que vão vir com esse patch também, né? Além do voo, vai ter o modo mercenário no PVP e vai ter as coisas que eles adicionaram, até por isso eles mudaram o nome do patch, que são coisas que eles vão colocar depois que eles anunciaram o Legion, né? Que é colocar o patch da BlizzCon, colocar a montaria nova que daqui a pouco vai entrar na loja, esse
fora
tipo de coisa.
Os patches e os raros novos que vão ter nas áreas externas de Raimal e Hellfire, que você vai poder matar lá e enfim, coisinhas diferentes.
E mais polêmico, as mudanças de racial da Horda. Algumas raciais da Horda tiveram uns buffzinhos.
Uns buffs,
E tá rolando chororô. Pra quem fala que bruxo chora muito, a Lai é muito pior. A Lai chora 3 vezes mais que
gente,
eles estão querendo remendar, né, o problema do desbalanceamento de facções. Então...
Ah, isso
não,
é.
Não é isso.
Olha
isso
que é.
Não é. É um problema específico do PVP. Eles estão querendo consertar o PVP. Então, não é questão de desbalanceamento de facção em servidor. É no PVP. Porque Horda, pra quem joga
isso
num nível
que eu
mais
dizer,
alto...
Isso que das filas, etc, de
é
só ter aliança...
É praticamente aviado. Não, não só em relação à fila, Lari, mas, tipo, pra quem acompanhou a Copa América e pra quem acompanha o campeonato,
só
vê que
humano?
Só tem time da aliança.
Só tem humano.
Sim. Só não
só
tinha humano quando era druida e xamã. Se, não fosse, se fosse druida e xamã, daí não era humano, mas todos os outros eram humanos.
E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu achei muito interessante nas notas desse patch, é que pela primeira vez, e segundo o Neves, só tinha acontecido isso antes uma vez com o Xamã Elemental, mas pela primeira vez nas notas de patch, nas mudanças das classes, eles falam, tal skill agora faz isso, no PVP ela faz aquilo.
Sim, eu acho isso um progresso e tanto, que aí eles param de nerfar Loki baseado em PVP.
Eles estão abrindo terreno pro Legion, né? Que eles estão separando cada vez mais o PvE do PvP. Eu acho que isso já é uma forma do pessoal já dar uma aliviada, assim, acostumado.
E dar uma acalmada na comunidade também, que todo mundo fica maluco quando rola um nerf que influencia direto no PvE, mas por causa do PvP.
Próxima?
Na próxima, a gente já tava rolando essa conversa há um tempo, que a galera Record tava conversando, tipo, pra quem fosse perguntar pra eles, eles respondiam isso, mas essa semana eu escrevi pro pessoal da galera Record e pedi a confirmação oficial. O livro do Arthas vai sair traduzido em português ainda esse ano. Não tem a data de lançamento exata, eles falaram no fim do ano, então eu esperaria pra dezembro, mas pra todo mundo que tava esperando o livro sair em português pra ler, tá chegando.
Finalmente, né? Eu acho que, bom, que é, né, o livro mais esperado dos fãs, assim, que é a história do Arthas.
Sim. E não só fala bastante do Lich King também, do Lich Rei, e o que eu acho mais interessante nele é que muito do que tem no livro tá no jogo. São coisas bem fáceis de relacionar. Então, é bem importante que ele chegue traduzido pra gente.
Uhum. É, e o que eu achei mais legal, na verdade, é que se eles estão traduzindo Arthas, talvez eles vão traduzir alguns dos outros livros mais antigos, né? Eu às vezes achava que eles nunca iam traduzir os velhos, mas quem sabe eles não traduzam também War of the Ancients e outras histórias que são bem legais.
Eu queria muito o Lords of Clans. Eu acho que depois do Lords of Clans, o Arthas é um dos... O Rise of the Lich King é um dos que eu mais esperava. Mas eu ainda tô esperando no Lords of Clans. Eu gosto muito daquele livro.
É, esse é bom também.
Tem muitos materiais para eles fazerem. Tem, tipo, as comic books também, que muita gente é fã, onde aparece o Medan. Então, pô, se eles tiverem uma equipe só focada no universo Blizzard, eles têm muita coisa para fazer e para a gente ficar lendo em português, para quem não tem saco para comprar inglês ou não sabe.
É, eu acho, na verdade, que vai depender de venda e da galera pedir. Porque eu tenho a impressão que eles não tinham a ideia de, antes de, tipo, quando começou a parceria, traduzir livros mais antigos, só que tanta gente falou do Arthas que eles não tiveram como ignorar, tipo, dinheiro, muito dinheiro, vamos traduzir.
Exatamente. Não, com certeza eu vou comprar, por mais que eu já tenha lido, eu vou comprar o
Nem que seja só pra ficar na estante, assim, como um mini pôster, né?
Sim, cara, não. Minha estante aqui é pura ostentação de WoW, Bernard Korn, a coleção só vai aumentando. Eu só quero aumentá-la mais. Então, manda mais livro, recorta pouco.
E, por último, vou falar mais de Copa América. O time Santos Dexterity, que começou a Copa América como This is Brasil, e entre a quinta etapa e a final, fizeram uma parceria e conseguiram patrocínio com o Santos Dex. Foram os campeões da Copa América. O time tinha...
Parabéns pra eles.
Sim. O time tem o Hindi, o Chape, o Murky Minds e o Shad. Eles foram quase invictos e foi um absurdo. Era sempre uma aula ver os caras jogando. Foi super merecido. Espero que consigam passar nas finais NA e que cheguem até a BlizzCon pra gente ver vocês jogando por lá.
Eu achei muito legal ter três times brasileiros ali no top 3. Eu achei isso muito foda. Não, sem contar que a Copa América inteira foi o evento, né? Eu assisti todos os dias e tava muito divertido. Tanto as partidas quanto a narração. Eu quero mais Copa América. Pra, tipo,
sim, cara, foi bem legal.
Todos eu acho queremos. Que foi bacana porque evidenciou a força da comunidade BR, né, cara? A quantidade de gente que tinha na stream, a empolgação de quem tava no chat era algo muito bacana. A narração foi bem diferencial, tanto que o próprio Rolinka citou num cast que ele teve lá. Então foi, cara, foi bacana que trouxe a vida um pouco do PVP que faltava aqui no Brasil. Eu espero que isso sirva para emendar novos campeonatos, às vezes regionais ou nacionais, para a galera animar mesmo a participar. Porque se as pessoas participam e dão feedback, não tem por que não fazer.
Né? Fora a atenção que volta aqui, para não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. Eu acho isso ótimo.
Agora, antes da gente ir pro assunto principal, eu queria agradecer toda a galera que tá assistindo a gente. Muito obrigada por estarem aqui. Queria mandar um beijo pro lindo do Koja, pro maravilhoso do Jiraiya, que tá aí no chat. E pro Pedro, que acompanha a gente sempre. E, bom, eu vou fazendo uns shouts durante o cast para quem tiver por aí. Podem ter certeza, e mandem perguntas que a gente vai anotar para responder no final do podcast. Vamos para o assunto principal do podcast hoje, que é... mentira!
Não?
Tem notícias da Legion.
Eu boto um roteiro pra ela com uma listinha bonitinha, ela vai e pula.
Aqui na novela da Globo,
pode.
Não. Aqui vai fazendo.
Ai, meu Deus.
Então, tem notícias específicas de Legion pra gente falar. Não são só as notícias gerais. É porque eu tô tão acostumada com as notícias minguadas de antes de sair a expansão que eu não sei mais se essas coisas bonitas cheias de notícias, sabe?
É, porque a gente
então,
teve umas notícias extras, né? Porque desde o nosso último podcast, que a gente gravou no dia que foi anunciado, né? Aí depois do anúncio tiveram diversas entrevistas que eles deram. Então tem mais algumas coisinhas aqui que a gente separou pra falar também.
Então, pra começar, vamos começar pelas classes. Que a Blizzard vai fazer uma reestruturação em todas as classes, mas não só tirar skill, igual eles fizeram em Warlords. Eles vão mudar muito a jogabilidade das specs, pra diferenciar uma spec da outra. Então, pra começar, os caçadores sobrevivência vão ser melee. Eles não vão mais usar arco, vão usar lança e vão atacar corpo a corpo. E isso tá dando treta.
Cara, eu achei bom. Eu não achei ruim, não. Tipo, Hunter já tem 3 specs bem parecidas. Se você não gosta da ideia de Hunter Melee, tem as outras 2. Então, eu acho uma tentativa legal, sim. Não vejo por que não.
Eu acho a ideia muito boa, cara.
Ao mesmo que eu acho legal, eu acho injusto com os Hunters que estão acostumados a jogar de sobrevivência. Porque eu me identifico com a causa, entendeu? Eu não vou chorar antecipadamente, mas eu tô do lado dos Hunters que estão insatisfeitos com a mudança.
Eu não concordo muito com isso de, tipo, deles ficarem tristes, porque eles vão continuar tendo, assim, o padrão de spec deles como Beastmaster ou como MM. Então, tipo, eles estão adicionando mais a classe, eles não estão tirando muito, entendeu?
Ah, sim. Por esse aspecto eu concordo.
Sim, o problema maior é que tem mó galera que só joga de sobrevivência, que não gosta das outras specs de caçador, e que eles estão se sentindo meio tipo, ok, eu não vou saber mais jogar com caçador.
Ai, gente, mas também você tem uma jogar com uma classe que é puro DPS, que tem 3 specs de DPS e só jogar com uma...
Ah, mas quando muda a expansão, ninguém sabe jogar de nada, não. Na expansão você esquece tudo.
Eles devem dar um jeito de agregar alguns aspectos de survival hoje.
É provável que MM fique um pouco mesclado com survival, né? Sim. Porque BM vai ser, tipo, o senhor do zoológico, né? MM vai ser atirador, tático, sei lá. E survival vai ser o caçador da selva aí, com as lançazinhas jogando.
Uhum.
Tanguinha e lancinha.
Vamos falar da novidade dos bruxos, então? Aproveitar que temos lágrimas duplas de bruxo.
Reclamo, por favor.
Hoje não vai ter um bruxo reclamando. Ô, Lari, você esqueceu de me mandar a música do choro.
Ah, é verdade. Não vai ter música de choro, droga.
Não vai ter música de choro hoje, droga. Mas imaginem na mente de vocês uma música triste tocando enquanto a gente lê a próxima notícia e os nossos dois queridos Warlocks derramam suas lágrimas. Os bruxos não vão ter mais a forma demoníaca quando chegar Legion.
É, a gente pede...
Isso eu achei tipo, sacanagem.
É muito, a gente pede toda a vida, bota um demoform feminino, remodela o demoform, aí eles vão, remodelam, fazem um brinquedo novinho e dão pra outra classe.
É, cara,
não vou falar
palavrão,
mas, cara...
E não sei, são diferentes as formas também, de qualquer forma, tipo, um é Demon Hunter e outro é um demônio, tipo... São diferentes, entendeu? Eu não vi muito... Eu não achei muito que Demon Hunter que vai ter a forma, então eu tenho que tirar dos Warlocks. Eu não vi muito motivo pra fazer isso, né? Mas, sei lá.
A questão da metamorfose, eu acho que, na verdade, pelo conceito da spec de demonologia, tinha que meio que ser um estudioso dos demônios, de você ter, talvez, um pouco mais afinidade, eu acho que não fazia tão sentido a metamorfose no que o Warlock é, porque sempre foi um negócio de Demon Hunter no Warcraft 3, por exemplo. Só que já era algo da spec, era um negócio que era algo icônico, é meio que como se quem gostasse de Warlock e era apaixonado por virar um demônio vai ter que virar Demon Hunter, né? Mas é a mesma coisa do Hunter, toda expansão nova é isso, é mudança, não tem jeito, a gente vai ter que se virar e virar dono do... a gente vai virar domador do zoológico do Sargeras, é isso aí.
Heresia, não, mais do que domar demônios, a gente incorporava demônios. Eu achava isso tão máximo da spec de demon, entendeu? Toda vez que eu precisava dar reroll pra demon, eu ficava feliz que eu ia virar demonhão de novo. Agora eu não vou poder virar demônio. Tipo, não!
Vai,
tá errado.
É só você fazer um Demon Hunter.
Não, eu quero continuar sendo Warlock, eu quero meu brinquedo de volta. Blizzard, me devolve o brinquedo.
Faz um site que nem do Heroic Strike lá, vai que
sim, vou fazer um site igual ao do Heroic Strike, cara. Exatamente.
Eles pelo menos podiam dar uma carruagem de demônios pra gente, pra balancear, pra andar só de carruagem. Coloca o meu Felguard lá de chofer com 4 Dreadsteed lá.
A próxima notícia, na verdade, é sobre PVP, falando um pouquinho. Sabe que eu tô gostando tanto de muita coisa no PVP, a gente não vai ter mais guia específica de PVP, eles ainda não explicaram muito bem como vai ficar a dinâmica sem os equipamentos, mas não vai ter mais essa diferença de equipamento. E a galera do PVP tá meio nervosa, porque tipo, ai, vamos ter que matar bichinho pra conseguir guia. Eu acho que eles não vão fazer isso.
É, mas aí que mora o perigo, né? Eu tava lendo sobre isso também, eles falaram, não se preocupem, vocês não vão ter que raidar pra pegar gear, mas assim, teu personagem não vai ficar pelado, ele vai precisar de gear de qualquer forma, né? Então, como é que ele vai conseguir essa gear? Vai comprar por gold? Vai vir de quest? Como é que vai ser? E se não, tipo, se não é específico de PVP. E eles falaram que o item level, ele vai ser pouco significante, ele vai ser uma coisa bem fraca, mas ele ainda vai ter uma influência, entendeu? Vai ser do tipo, a cada 5 de item level, teu DPS vai aumentar uma mixaria, mas ainda assim vai ter isso, entendeu? Então eu só me pergunto como é que eles vão conseguir gear, entendeu? Porque eles têm que ter alguma gear. E da onde que ela vai vir?
Eu acho que ela vai vir dos ranks que você vai pegando ao longo do tempo, não só a mudança, os talentos específicos de PVP lá do modo novo, mas talvez possa vir com o combate mesmo. Quanto mais você faz PVP, mais chance você tem de pegar gear. Eu imagino que seja algo assim, entendeu? Porque eu também não vejo uma outra alternativa, a não ser gold.
Os ranks, Barbs, vão ser estéticos, segundo eles falaram. Então é por isso que tá todo mundo tão preocupado com como isso vai acontecer. Porque até agora eles não falaram de onde vem. Tipo, ninguém sabe.
Uhum. E se for você ganha uma bagzinha com item, se fizer um campo de batalha. E sabe como dá certo esse negócio de gear RNG vindo, né? Não deu muito certo.
Já então, vimos esse vamos filme. Ver.
É, o maior problema, eu acho, da comunidade PVP é voltar naquele negócio que tinha há um tempo atrás, que você tinha que fazer PVE para pegar, às vezes, uma arma de um pouco de level maior. Vai te dar, nem que seja 1% a mais de dano, todo mundo busca um pouquinho a mais de rendimento. Quem tá fazendo PVP para pegar 2K, 2K e porrada para pegar aquela de jeito, o cara tá atrás daquele pouquinho a mais, da mesma forma que tem gente que paga 2K numa gema de 25 de status a mais, ou numa food. Então acho que a preocupação é saber balancear isso e como você vai obter essa guia e o quão difícil vai ser uma pessoa que faz PVP sair daquilo para obter a guia se for necessário, entendeu?
Isso aí a gente tem que esperar sair mais informações, tem que ver um alfa do Legion para ter uma ideia, porque até lá eu acho que é tudo especulação. Eu não faço ideia. Tipo, eu tinha essa concepção de aumentar o rank e de repente você receber uma quest, mas aí a Kani me lembrou essa questão do rank ser puramente estético e agora eu fiquei na dúvida de novo.
Sim. E agora as duas últimas notícias relacionadas à Legion. As duas são relacionadas aos Demon Hunters, então a gente vai ter mais um slot de personagem adicionado nos nossos servidores, então hoje o máximo é 11.
Graças a Deus.
Né? Era 10 até o monge. Espaço. Era 10 até o monge, puseram mais um. Por causa do monge, com a classe nova chegando, puseram mais um. A gente vai poder criar 12 personagens por reino. Mas lembrando que o limite de personagens na conta continua sendo de 50.
Exato.
E os Demon Hunters vão começar entre os níveis 95 e 100. Vai ser um negócio parecido com os Caçadores da Morte.
Cavaleiros.
Eu sabia. Cara, na hora que eu ia começar a falar, eu pensei assim, eu vou falar errado.
É que é zoeira, Flávia.
Imagina
zoeira,
um DK com
um
bowl, tá ligado? Jogando.
Gente, mas eu já aceitei.
Pegando o Undead, tamando ele, aparecendo um coraçãozinho no Undead, assim.
Eu já aceitei no meu coração que se não tiver rata minha, não é o Ogrecast. Então...
Mas eu achei muito bom isso aí, porque eu achei que faz sentido, na verdade, né? Porque, né, eu lembro que tinha gente falando, não, deve começar lá pelos 70, 80, porque Cavaleiro da Morte, quando começava, ainda tinha que upar na Burning Crusade. Só que isso eram outros tempos, a gente tá na era dos Instant 90, Instant 100, que a Blizzard sabe que upar ficou uma coisa extremamente...
Massiva, né?
Exato. Então, acho que faz muito sentido começar ali perto do 100, aí você upa teu Demon Hunter e vai fazer as historinhas da expansão. Ótimo. Lindo.
Fora que Demon Hunter era uma classe heróica, né? Então, não fazia muito sentido. Depois que eles tiveram lá com o Illidan, né? Que eles são, se eu não me engano, em Illidari, não faria sentido eles começarem do zero. E é um saco você ter que upar tudo do zero. Às vezes a pessoa quer dar um reroll pra Demon Hunter, não faz sentido você começar do zero e ter o trabalho todo que teve, igual teve com o Monk, por exemplo, no mês.
Ou imagina se ele começasse no 80, né? Ele deve, criei meu Demon Hunter. Ah, ok, partiu Cataclisma, Pandaria e Draenor.
Ninguém aguenta.
É bom é que deve ser aqueles 5 levezinhos pra pegar 95 a 100, deve ser aqueles 5 levels só pra você conhecer um pouco, pegar as skills.
O que é bacana. Que é.
E dá aquele lag que vai estar uma beleza o lag no dia da expansão. Você vai ver um monte de Illidan, Illidan bolado, Illidan com asa, Illidan de pipoca. Inclusive, esse negócio do slot, mais importante do slot, você já garantir o seu nick do seu Demon Hunter. Se você não criou o seu nick do seu Demon Hunter, delete um personagem e crie. Porque todo nome que você pensar, ah não, esse nome vai ficar engraçado, eu vou ser o engraçadão do recreio. Não, alguém vai criar, cara.
Será
então,
que alguém
crie.
Já pegou Ilinissa? Tem que fazer Ilinissa então, né?
Faz agora.
Olha, ela fala antes de pegar. Ai, meu Deus. Com certeza vão pegar
Li,
da Jada.
Como, desculpa, calma. Sua letra, por favor?
Poxa.
Bom, então é agora isso, né? Sim, é isso, né? A gente pode ir pro assunto principal do episódio.
Tem certeza? Posso perguntar?
Lari, posso ir, Lari?
Pode, agora pode. Agora tá certinho.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade do World of Warcraft e onde ela se encontra, porque a gente sabe que um dos maiores aspectos do WoW, se não o mais importante do jogo, é justamente a comunidade. Tipo, a gente... o jogo fica melhor com amiguinhos e com outras pessoas.
Eu acho que esse jogo é assim, o WoW, ele é um jogo muito legal, é, mas a única razão dele tá aí há 10 anos é por causa das pessoas, né? Por isso que as pessoas continuam jogando, porque tem os amigos deles, na guilda deles, etc. Porque eu acho que se não fosse por isso, não ia ter muito porque também as pessoas continuarem, sabe? Então esse
a
aspecto
comunidade
de comunidade
é o coração
é bem...
de cada jogo, cara. Porque você é igual quando, por exemplo, o futebol, você torce para um time, você discute com aquelas pessoas, você torce contra, a favor de alguma coisa, com as pessoas ao seu redor, por exemplo. No jogo nem sempre você tem aquele seu amigo do lado, ou, tipo, não tem tanta gente assim. Então a comunidade é o que conecta as pessoas e faz ser legal. Porque o legal é você conversar sobre o que você gosta e interagir com a galera.
E aí, no caso, a gente não conversa com as pessoas que gostam do jogo só no jogo. A gente encontra essas pessoas nas redes sociais, no fórum, nos fansites, em vários lugares. O jogo é, claro, o primeiro lugar onde a gente tem contato com essas pessoas, que geralmente é nas guildas e nos chats gerais. Por favor, gente, falem um pouquinho como... Qual a experiência com vocês nesse ambiente? No jogo, em interação? Até
nas
mesmo
guildas.
Em grupo, em pug? Não, tipo, pode ser tipo no geral mesmo. Já vamos emendar tudo.
É, pra mim, assim, eu acho que é questão de interação dentro do próprio jogo, né? Guilda é a normalmente, na maioria dos casos, é a primeira forma de contato que você tem com outras pessoas, né? Bom, pelo menos pra mim foi assim, pra várias pessoas que eu conheço. Eu acho que é a melhor forma de você aprender sobre o jogo, sabe? No começo, quando você não sabe direito ainda o que você tá fazendo, você tá perdido. E é tipo a tua primeira familiazinha, assim, sabe? Então, pra mim, esse é o lado mais legal das guildas, sabe? Que é meio que a porta de entrada pro resto da comunidade, que você aprende que existe todo um universo de pessoas ali que gostam da mesma coisa que você.
É, hoje em dia, com as redes sociais muito fortes, igual o Facebook, e as guildas, infelizmente, cada vez mais em decadência, digamos assim, as pessoas estão apelando muito para Facebook e um pouco até para o fórum para isso. Então você vê as comunidades de Facebook bombando aí, muita zoeira, muita gente perguntando, muita gente com dúvidas, porque as pessoas estão meio que tentando apelar para isso. Para mim, eu sempre gostei muito de fórum, eu sempre fui muito viciado em fórum, desde 2004 acesso fórum direto e tal. E eu gosto mais, assim, da organização que o fórum tem. Só que o Facebook tem, hoje em dia, tá com mais fórum, tá com mais gente do que o fórum da própria Blizzard, se bobear. E a guilda, infelizmente, nem sempre tá com tanta gente assim. Eu acho que eu acabo tendo mais contato com as pessoas da guilda por TS, por vent, essas coisas, por voz, do que no próprio jogo, assim, no próprio chat.
Sim, no meu caso, meu contato com as pessoas da guilda, a gente conversa mais pelo Facebook do que dentro do jogo em si.
A minha interação com guilda começou no fim do Wrath of the Lich King, quando eu resolvi que eu queria raidar. E aí eu entrei pra Red Dawn na época e... Mentira, isso já foi no Kata. Que eles... Quem me incentivou a pesquisar sobre o jogo e aí criou esse monstrinho que vocês conhecem hoje, que começou a mexer com essas coisas de site, foi o pessoal da guilda. Então, se eles não tivessem me incentivado a estudar o jogo pra conseguir raidar, talvez não teria a Ikane postando por aí. Então, tipo, é esse o nível de importância da coisa, não só no jogo, mas isso pode se refletir no que a gente faz fora dele também, nas nossas amizades fora do jogo, nas coisas que a gente faz, não só lá. E é muito importante você ter um ambiente acolhedor e que, se você não estiver feliz na tua guilda, ache uma que te deixe feliz, porque faz muita diferença.
Sim, essa questão que você falou de ter tido incentivo para começar a trabalhar com o girl vindo da guilda, vem muito daquela questão de todo mundo começa de algum ponto, ninguém chega no WoW sabendo como jogar o WoW. Então você tem que aprender para jogar e eventualmente você vai saber o suficiente para ensinar outra pessoa para jogar, entendeu? Então, com isso você começa a criar vínculo com pessoas tanto novas no jogo quanto mais antigas, entendeu? Isso é muito importante. Eu comecei assim, meu esposo me ensinou a jogar, entendeu? Mas eu tive muita ajuda do pessoal da Stuna que eu mato, que foi minha primeira guilda. Então, eu fiz muitos amigos ali, tenho amigos até hoje de lá, entendeu? E tudo começou lá, e, tipo, 5 anos, e é super importante, na minha opinião.
Eu acho que, assim, em todo esse negócio de comunidade, seja grupo de Facebook, grupo de servidor, fórum, guilda, cada um desses meio que tem um papel parecido, mas um pouco diferente. Eu acho que o principal de uma guilda é justamente acolher essas pessoas mais novas no jogo, ou até pessoas que estão procurando por amigos, entendeu? E dar essa oportunidade, tipo, de jogar junto, tá procurando pessoas pra jogar junto, pra fazer uma raid, pra fazer um PVP, o que quer que seja. Mas, ao mesmo tempo, não confundir isso também com como... É uma coisa que eu sempre falo, a guilda tem que me ajudar em tudo que eu tô precisando. Então o cara coloca lá no chat: ah, eu quero matar um boss aqui de Dragon Soul, alguém vem me ajudar. Claro que não necessariamente vai ter alguém livre que vai poder te ajudar pra fazer isso, entendeu? São tipos de ajuda diferentes, né? Então,
mas acho que é também isso o principal. Acho que a pessoa não pode se limitar. O importante de ser um MMORPG é você também buscar as pessoas, né? Porque hoje em dia não adianta você se prender no seu mundo, porque nem todo mundo quer correr atrás das pessoas. Porém, se você for até elas, elas te ajudam, entendeu? Por exemplo, com dúvidas até de classe, essas coisas, tem muita gente que simplesmente deixa e não faz, ou espera que alguém ensine elas do nada. Sendo que às vezes é só perguntar pra pessoa que ela te responde, entendeu?
Mesma coisa a história das panelas, né? A história de falar, ah, nessa guilda só tem panelinha, esse pessoal que joga junto. Mas você tentou interagir com a panelinha? Você tentou conversar com eles, participar das coisas? Porque o esforço pra entrar em uma panela tem que vir da pessoa que quer entrar e não da panela em si. A panela tem que dar uma certa abertura, mas basicamente tudo na vida é uma panela, né?
Então... Esse papo de panela sempre me irritou um pouco, porque é como se... você não pudesse formar um pouco mais de laço com um grupo, que seria algo meio que errado. Isso não existe, cara. Se você tá com um grupo há um tempo, quer dizer que você vai fazer mais amizade que aquela pessoa. É a mesma coisa que você querer cobrar uma pessoa que entrou no meio da sua faculdade e ter a mesma amizade com alguém que você tá estudando tem anos. Não funciona assim. Você tem que ter um grau de confiança para ir se abrindo, entre aspas, para ir conversar, fazer mais coisas com aquela pessoa, entendeu? Então uma pessoa tem que correr atrás de fazer um esforço de entender que ele tem que buscar um pouco o seu lugar, que todo mundo também quer morir, quer fazer amizade, entendeu?
E, bom, já que a gente tá falando de questão de guilda, vamos estender um pouco pra questão de servidor. Uma coisa que a gente... Nós temos 5 servidores aqui, né, na nossa comunidade brasileira, e eu tenho a impressão que existe uma certa identidade de cada um com o seu servidor, assim... O que vocês acham que é o papel dos servidores? Vocês acham que é legal isso? Ou que não tem muita necessidade de ter essa separação? Porque o que eu sempre achei legal do servidor é meio ter aquilo de você conhecer as pessoas, de você ir nas capitais e sabe quem que é o fulano, sabe como que tá a progressão da guilda do ciclano, tem o chat geral ali, o chat da raid. Então, isso eu acho legal, sabe? Ter um pouco dessa... até desse bairrismo, sabe? De você ter uma certa intimidade com o seu servidor.
É uma vilazinha, funciona como uma vila, entendeu? Você conhece algumas pessoas, você não conhece outras. É bem isso. Ah.
Sim, o Aslan, pelo menos, que é o que eu jogo há um tempo já, que eu era do Nemesis, mudei pro Aslan, eles têm bastante pessoas que já são cartas marcadas, tipo Checkmate, por exemplo.
Mas não é você?
Que fica em cápsula. Tipo, não, então.
Não!
O checker.
Só para fins comerciais. Só para fins comerciais.
Eu sei, eu tô zoando com a cara dele.
Então tem aquele grupinho que você tá acostumado. Tem comunidades um pouco mais zoeiras, assim, e comunidades um pouco mais quietas, ou um pouco mais... que ajuda mais o iniciante. O Aslan, por exemplo, eu acho que eles são... Nós somos um pouco mais tóxicos que, às vezes, o Galho X ou o Goldrink, eu vejo muita gente falando que vai, não sei o que, me ajuda, não sei o que, e são mais abertos, assim, os novatos. Eu não vejo tanto isso no Asa, eu vejo mais gente chutando por aí, os outros, mas...
que é um servidor muito grande, né, então tem todo tipo de gente, mas... mas como que é lá, assim, porque, assim, no Galho X, pelo menos, vamos, tipo, o chat de raid costuma... Não tem muita coisa, mas de vez em quando tem umas tretas, de vez em quando tem atividade, às vezes, opa, tá rolando coisa aqui no chat. Ou, enfim, no chat de comércio é sempre um cocô em todo lugar, eu acho, de forma geral, mas...
Não, gente, uma das coisas que eu fiquei mais feliz quando eu fui pro Goldrim, porque num passado distante eu saí do Azralon e a minha vida melhorou muito depois disso. Desculpa, gente, do Azralon, mas eu sou muito mais feliz no Goldrim. A primeira coisa que eu achei de diferente, que eu pensei assim, ok, estou no lugar certo, foi quando eu cheguei no Goldrim e a galera tava fazendo aqueles anúncios de venda no trade com RP. E umas coisas muito engraçadas. Gente. Me dava vontade de comprar as coisas. Só porque a galera falava de um jeito muito legal, sabe?
Ai, meu Deus.
Então, o clima de um servidor pro outro é realmente muito diferente. E não tem problema nenhum se você tá se sentindo mal em um servidor, você procurar outro pra se sentir mais confortável. Porque o jogo é um jogo social. Você precisa se sentir bem naquele lugar que você tá. Então, tem gente que gosta do Azralon, eu respeito, mas...
Mas, independente de qual servidor, uma coisa que me deixou um pouco triste é porque eu sempre gostei disso, dessa dessa intimidade que cada um tem com o seu servidor e dele ser o seu próprio mini ecossistema, digamos. E com esse negócio que nessa expansão veio de cross-helm e de grupos prontos, eu acho que matou um pouquinho isso, sabe? E soma isso com todo mundo ficar dentro da guarnição, não se encontrar mais. Eu passei a não ver tanto mais as pessoas do servidor que não são da minha guilda, sabe? Porque, enfim, agora o pessoal pode raidar com qualquer um, de qualquer servidor, não precisa estar tá numa guilda. E mesmo quem não tá em guilda, quem vivia de pug, não precisa mais pugar no comércio, entendeu? Ah, tô procurando um DPS aqui pra raid. Até isso era uma forma de interação legal dentro do próprio servidor, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu achei meio que uma pena.
Ah, mas se for considerar isso, Dungeon Fighter também meio que tirou esse aspecto, né? Mas por outro lado, facilita para quem quer jogar também, não só interagir, né? Tudo
Que
bem, o
dungeon é uma
jogo é
coisa
basicamente
diferente.
interação, né?
Dungeon não é uma coisa que tem progressão e que deixou de ser difícil já tem um tempo, entendeu? É só uma coisa tipo, sei lá, ou pra upar, ou pra farmar pontos de justiça que
Eu
não
acho que
existem
seria
mais.
interessante
Mas
se
raid é diferente.
nos chats de dungeon fosse um só com de raid, fosse tipo um instance chat, tá ligado? Que a pessoa pudesse interagir, às vezes fazendo dungeon, conversar, ou tirar uma dúvida no meio da dungeon e não ser aquele negócio morto. Igual, por exemplo, no Azon, quando a gente faz raid, uma das coisas mais engraçadas entre um trash e outro é você
É
ficar
os
lendo o
chats de
chat.
raid.
Que é só treta, polêmica, ódio, dor e humor,
Já
assim.
que eu estou
Parece
lindo.
um programa da tarde da Record, tá ligado?
É,
É
meu Deus.
sensacional.
Você só vê cheque, cheque manda nudes.
É, então, só depois de
Nesse nível.
meia-noite.
Fica
Já tá
agorando
pedindo no.
a progressão dos outros também, assim, quando as guildas
Demais!
são
Com certeza.
É o
Quando
fair
alguma
play
guilda
dessa
fica
ONG.
já um tempo pra matar, fala: ih, gente, o boss não tá caindo, não sei o quê, estão de férias.
Ah,
O pessoal já pira já.
você tá sendo bonzinho, cheque.
É, então. Tem palavras que as
O
pessoas
horário
usam que
não
não pode
ajuda.
citar.
E os chats de comércio também, vocês querem falar alguma coisinha sobre eles? Tem mais alguma observação além das que já foram feitas?
Eu acho que o chat de comércio morreu depois do lançamento do Looking for Group. Aquele canal que você acessa em qualquer lugar, independente de onde você tá, com o reino inteiro, entendeu? Então o Looking for Group é bem mais movimentado, rola muito mais coisas.
Sim, hoje em dia o Looking for Group é mais movimentado que o Barra 1 da Garrison, por exemplo, lá. É onde que rola. Ah, quem é do Asus não sabe quanta coisa já rolou no Barra 4.
Altas figuras.
Ai, bom, vamos falar do próximo então?
Sim. Além do jogo, do contato no jogo, a gente tem, como já falei no começo, na introdução do assunto, contatos fora do jogo, em vários lugares diferentes. O primeiro, que é o que a Blizzard fornece pra gente oficialmente, é o fórum. Então, todos têm um fórum oficial à disposição, você pode entrar lá e comentar com o seu personagem ou com algum alt. Você pode tirar dúvidas, você pode falar sobre o jogo, você pode conversar. E nem todo mundo usa o fórum, mas tem uma galerinha que tá lá direto, tipo o Checker. Não sei nem se tá mais, na verdade, mas você já foi muito assíduo lá.
É, hoje em dia eu tô um pouco menos assim, por causa até do Facebook, infelizmente, pelas necessidades que tem assim de ficar por lá. Mas eu ainda posto razoavelmente. Só que o próprio fórum, infelizmente, tá um pouco morto, apesar de eu gostar mais dele que o próprio Facebook. O fórum tá um pouco morninho assim, falta mais treta no fórum.
Mais treto.
Fora que o Facebook é um negócio muito mais prático de se acessar. É um site que todo mundo acessa. Eu acho que eu não conheço ninguém. Quer dizer, conheço até pessoas que não acessam o Facebook. Fora outras questões do tipo poder colocar imagem, vídeo, não ter aquela limitação que tem no fórum oficial, entendeu? Por mais que eu saiba que no fórum oficial existem essas limitações justamente para não rolar bagunça e tal. Mas eu acho que o Facebook é mais acessível para essa finalidade também, entendeu?
O problema
Não
do
só para.
Facebook é que é você no Facebook, né? Acho que o fórum, pelo menos, ele mantém essa segurança que tem gente que não tá nem aí, mas para algumas pessoas é importante, entendeu? É o teu personagem que tá ali. Então, quem frequenta o fórum, quem conhece no jogo, vai saber quem é você, mas o teu personagem, não vai estar teu nome real, tuas fotos com a tua família, esse tipo de coisa, entendeu? Então, essa questão de ser a pessoa real no Facebook tem seus lados positivos, seus lados negativos, né?
Sim. É, esse é um ponto positivo e negativo, né? Que muita gente acaba se escondendo atrás disso, ou criando personagens...
É, sendo mais troll do que seria,
disso,
né?
Só pra zoar e depois falar, ah, não fui eu que fiz.
É. Mas a questão do fórum, eu acho que é assim, o fórum, ao meu ver, eu não sou uma grande frequentadora assídua do fórum, eu leio até que bastante, eu posto bem pouco, mas eu acho que tem o lado da taverna, que é um que eu acho bem legal, que é realmente uma forma da comunidade interagir, entendeu? O pessoal fica conversando, fica fazendo RP, fica falando bobagem, tipo, fala sobre qualquer coisa, sabe? E na maioria das vezes é uma coisa saudável e são menos pessoas que frequentam, então meio que formou aquele grupinho já, sabe? Tem até o negócio de fazer entrevista entre eles e tal, tem até até algumas pessoas que acabam virando meio que umas celebridades da comunidade, porque todo mundo conhece, etc. Esse lado eu acho bem legal. Tem um lado do geral que é um pouco problemático, porque normalmente quem posta no geral é pra reclamar, entendeu? A maioria das pessoas estão indo pro fórum é pra reclamar de alguma coisa, ou porque estão insatisfeitas, então acaba gerando um ciclo vicioso de reclamação e de pessimismo, e pode não ser extremamente legal. Então, ao meu ver, assim, como eu, a Larissa, como eu vejo os fóruns, tem meio que essas duas partes diferentes, assim.
Não sei, a parte do RP no fórum é bem legal. Tem a parte da taverna lá, tem um grupo num chat que praticamente só se comunica por RP. E fica muito engraçado, fica muito bacana. Mas isso do fórum, sim, tem gente que até faz panela no fórum, pra ser grupos de panela, entendeu?
Mas do fórum.
Tem pessoas que chegam a esse ponto de fazer panelas no fórum.
Sim, a famosa panela do fórum.
A até panela hoje, que controla.
Até hoje eu não sei quem faz parte da panela misteriosa. O Checker deve saber, mas eu não sei. Eu só sei que eu ouço falar da entidade.
Eu não participo, mas um amigo meu que diz que participa, sabe.
Ah, tá.
E é segredo.
É, com certeza.
Sociedade secreta.
Ai, meu Deus.
É, e o geral é complicado, porque, na verdade, o fórum ele é meio que usado da Blizzard como um sistema de atendimento online, praticamente.
Uhum.
Então, muitas vezes a pessoa que... Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura muito de fórum, não utiliza assim, nas áreas corretas o fórum, não procura ver outras áreas. Vê logo o geral e já vai postando o que vier, o que der, e acaba virando meio que uma lixeira, de um esgoto assim, de tudo da comunidade ali.
Feira, entendeu? Da puta.
Sim, vira freira. Aí qualquer treta que tem no geral é visualizada por todo mundo que acessa, porque é praticamente tudo lá.
Alguém... Tem pode mais falar. Alguma pode consideração falar. Sobre... Ah, não, sim, temos. Olha o roteiro. Olha eu pulando o roteiro de novo, gente. E em relação à participação e à interação dos CMs por lá, vocês acham que... Tipo, a Blizzard, pelo que eles estão fazendo de live, conversando mais com a galera, tentando se aproximar, eles estão... fazendo um esforço para serem mais parte da comunidade, ao invés de ser só observador e moderador, que é o que a gente viu mais até hoje. Eu ainda não sei como isso vai ficar, se vai dar certo ou não, mas o que vocês acham disso?
Pode começar,
gente. Então, desculpa interromper, teve um tópico recente no fórum, que até tem 8, 10 páginas, que fala justamente isso, que de um tempo para cá, os CMs estão meio escondidos do fórum. E que isso faz com que o próprio fórum fique um pouco morto. Porque é do interesse da comunidade, assim, ser meio que se comunicar com aquelas pessoas que estão na própria Blizzard, você ter seu feedback. Então, a Blizzard está dando uma atenção do caramba para o pessoal que é youtuber, que é gerador de conteúdo, mas às vezes no fórum... às vezes por falta de pessoal, por falta de tempo, tá um pouco a desejar. Tanto é que teve esse tópico que eu citei de 8 páginas, que é justamente conversando sobre isso. Que teve até o Rastion e a Lore responderam lá.
Sim. Eu acho que assim, eles participando é uma coisa muito legal, porque é até para própria Blizzard passa mais uma imagem de pessoa de verdade para eles e não a empresa que tá por trás com robôs, sei lá. Mas tem, acho que a única desvantagem que eu vejo deles da questão deles participarem é o poder que eles têm sobre um tópico, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu já reparei, pelo menos para mim, eu vou lá na lista de coisas, de tópicos que criaram. Se tem o azulzinho ali, eu sempre vou entrar naquele tópico, entendeu? Independente do
Sim.
título. Eu sempre vou clicar lá, porque eu sempre vou querer ver o que que você me falou, entendeu? Então, tem uma grande influência, eu acho, até no próprio rumo que tomam as discussões, talvez, enfim. E sem contar que eles têm que ser muito cuidadosos com o que eles postam também, né? Para não dar opinião pessoal ou para não prometer coisa pela Blizzard que não acaba não acontecendo. Enfim, tem um pouco disso também para eles, eu acho.
Eu ia falar algo, mas exatamente isso que a Lari falou. Eu gosto dessa interação fora do fórum, mas eu acho que precisa de um pouco mais de interação dentro do fórum para poder chamar mais o pessoal para lá também.
Mas ainda acho que se você tá procurando uma comunidade legal para interagir com a galera do jogo e que você não gosta muito de usar teu perfil do Facebook, eu recomendaria a Taverna. Parece um lugar legal. Eu não sou muito frequentadora, mas quando eu leio assim, parece divertido.
É, e eu acho que no fórum, além disso tudo, era uma coisa que eu nem lembro com tanta frequência, mas me lembraram no chat. Tem muito guia no fórum, tem muita informação boa por lá.
Tem, sim.
Então, às vezes, uma dúvida que você tem que você não encontra em nenhum fansite ou que você não viu ninguém falando ainda. É bem provável que uma pessoa no fórum já tenha falado sobre e que talvez já tenha até dado uma solução ou uma ajuda para outra pessoa com o mesmo problema. Então, compensa bastante você dar uma passadinha por lá de vez em quando, pelo menos.
Ou até perguntar alguma coisa, né? Afinal, é para isso que o
Sim.
fórum tá lá originalmente, né? Então, vai que tem uma resposta legal, sei lá.
Mais alguma consideração sobre os fóruns?
Não.
Não.
Agora, o que a gente tem visto mais ultimamente que cresceu absurdo foram justamente os já citados grupos de Facebook. Que a gente tem muito grupo no Face, tem grupo geral do jogo, tem grupo brasileiro, tem grupo de guilda, tem grupo de servidor, tem grupo de cidade, tem grupo. Se você for entrar em grupo de WoW no Facebook, sua vida vai ser essa. Você não vai fazer mais nada além de ver grupo de WoW no Facebook. E cada um, tipo, cada um tem um propósito específico, mas no geral, todos são usados para manter contato com pessoas que jogam, porque na maioria das vezes é difícil você encontrar no dia a dia muita gente que joga, e eles acabam sendo meio que um refúgio.
Até mesmo os fóruns de guilda meio que acabaram um pouco, que hoje em dia, das guildas que eu participo, assim, todas têm um grupo de Facebook para a galera marcar alguma coisa, seja encontro, ou falar alguma coisa, postar algo engraçado. E é meio que você amplifica a panela da sua guilda, né? E até ajuda a abraçar outras pessoas novas para se interagir um pouco mais. Então o Facebook virou uma ferramenta muito boa para quem não tem contato no dia a dia com as pessoas de jogos, de WoW, e você poder estar lá vendo, interagindo, conhecendo um pouco daquela comunidade, que cada grupo de Facebook tem seu estilo por causa ou da administração, ou das pessoas, ou do que rola no próprio reino, entendeu? Então é bacana a pessoa. É como eu disse, a comunidade é o coração assim, do jogo. É interessante você fazer parte desse sistema todo.
Sim, o que eu acho legal dos grupos do Facebook, que é o legal e às vezes o mais problemático, mas acho que no geral é uma coisa boa, é que você tem um pouco mais de liberdade, você não tem a moderação da Blizzard nos fóruns. Dentro do jogo também acaba sendo um pouco mais difícil, porque você é bem limitado, questão de não poder linkar as coisas, etc., não poder mandar foto, você tá lá jogando, entendeu? Você não tá só jogando papo fora, então. Eu acho que esses grupos de Facebook, eles permitem justamente essa forma de interação mais descontraída, entendeu? Mais de zoeira mesmo. A zoeira que as pessoas tanto gostam. Eu acho que esse é um lugar. Eu diria que entre fórum, dentro do jogo e Facebook é o lugar mais apropriado para isso, sim.
Sim, fora que
Não é um
você às
ambiente
vezes
tão
está
sério.
jogando, né, e pode estar no celular, e fazendo os dois ao mesmo tempo, enquanto tem que ficar de olho, sei lá, no time lost. Você, que é no alt tab que você perde as coisas da vida.
Note
Bem
sabe que teu time
lembrado.
lost vai passar. Ai. E, Checker, você que é administrador de um grupo do Facebook, do Asylum, o que que você acha, assim? Como que é
Logo o do
administrar?
Astral.
É.
Assim, na parte de administrar, não é tão problemático, porque por causa da própria comunidade, entendeu? A própria comunidade do Asylum meio que abraçou esse perfil de pessoal mais zoeiro,
De
assim.
zoeira.
Então todo mundo meio que brinca e deixa brincar. Raramente acontece um problema que realmente tem que intervir ou tem que chegar até a banir, coisa que eu evito lá. Mas é bacana quando a comunidade meio que se modera também e ajuda, às vezes reporta que ó, sempre tem aqueles gringos que querem vender óculos da Ray-Ban 60% de desconto. Então, tirando esse problema um outro na madrugada, alguém posta foto de coisas que não deveriam ser postadas, assim.
Ah, sim.
Tirando isso,
Mas
não
de
tem tantos
madrugada não
problemas.
pode?
Assim, poder pode. O que não pode é as pessoas reportar que assim, não pode eu ver e ficar por isso mesmo, né? Infelizmente, não posso deixar passar. Mas se eu estiver dormindo, eu não tenho como fazer nada, né?
Fica a dica.
Deixa eu notar, qual que é o seu horário de sono?
O meu horário de sono?
É.
Olha, eu durmo mais ou menos entre 4 e 7 da manhã. Então, entre esse horário
Olha as dicas,
tem um
né?
gap aí. Só lembra de apagar antes que alguém reporte, né? Só
Não,
se,
mas
porque ó,
aí.
também tem a dica assim: se você apagar antes do administrador ver, ele não tem como saber o que você postou.
Ah,
Entendeu?
mas aí
Aí não tem
sempre
como
tem
te
aquele
banir.
vigilante que
Aí
vai
não tem como.
printar e
Tem o
vai
print.
postar de volta.
Depende do quê? Porque tem gente que. Porque quando, pra as pessoas se unem para fazer coisa errada.
Sim.
Então, se for algo errado do bem, as pessoas não vão te denunciar.
Uma coisa que eu achei interessante também da questão dos grupos do Facebook é que eu achei uma boa forma também do pessoal que gera conteúdo poder divulgar as coisas. Porque assim, você tem um site, mas às vezes as pessoas não lembram de entrar no site, ver o que que tá rolando. Então, no Facebook é fácil você ver, entendeu? Tipo, quando alguém de algum site faz alguma coisa legal, ele vai lá, posta lá e avisa. Isso é uma coisa que eu acho legal. Porém, com moderação, gente. Tem gente que, tipo, às vezes quer divulgar stream, quer divulgar canal no YouTube, aí posta, tipo, vai no mesmo grupo, posta cinco posts por dia. Aí não é muito legal também, né? Porque o pessoal vai ficar irritado com você e o resultado vai ser o inverso, né? Mas eu
Sim.
acho que se você pega assim pra. De vez em quando você faz um vídeo legal, ou se você faz um post interessante e você acha que é válido, é uma boa forma de difundir as coisas, assim. Isso eu acho que é legal, assim. É melhor do que ter só os sites mesmo pra galera acessar.
É, e o próprio sistema do Facebook para as páginas às vezes é um pouco zoado. Tem aquele negócio de mais
Às vezes.
lidas. Não sei, recentes que toda hora aquela porcaria muda porque o Facebook não quer que eu veja as coisas que eu quero ver, então fica aquela bagunça. Então, tá live assim, de você estar na comunidade, alguém postar alguma coisa e você ver, é interessante. Tanto é que assim, na comunidade do Aslan, eu até evito criar tópico fixo para divulgação, porque é algo que acaba você ficando um pouco morto assim. E a menos que seja um spam. E que realmente acaba sendo uma propaganda negativa para você mesmo. Eu acho bacana você ter um espaço para o pessoal interagir ou dar um feedback do que está acontecendo, do que você fez ou do que você vai fazer. E é um negócio que acontece muito lá na comunidade do Asm, que eu gosto muito, que o pessoal fica divulgando as streams, ou às vezes divulgar uma coisa que fez, um conteúdo que fez. Isso é legal, porque a própria comunidade meio que se alimenta.
Sim. E no geral, Checker, o que você acha dos grupos assim?
Eu prefiro os fóruns, igual eu disse, mas como não tem jeito, e como o Facebook é o que faz parte, algo mais prático para se estar, eu acho bacana que as pessoas queiram se interagir, fazer enquete, perguntar a opinião da pessoa, tirar dúvidas. Ficou. É como se fosse uma extensão. É, Hairtime Rulon, Elfo Sancreto, level 11. Essas piadas internas, cara, são eternos. Geniais.
Pô, a senhora podia ter falado, Elfo Sancreto, level 11.
Desconto ao coração. Rotogar, uma água, por favor.
Tô dormindo.
O Araka tava falando que a Barbie estava muito quieta aí, ó.
Não, cara, se tivesse um top 2015, o Elfo Sangrento Level 11 ganharia em todas as categorias, até as que não se encaixam, entendeu?
Fora as tretas, que assim, o brasileiro gosta é de ódio e violência, né? Tipo o jornal Meia Hora. Então, assim, às vezes nego falando alguma coisa e outro discordando e começa... Não chega a ser uma brincadeira muito saudável, mas que acontece. E é interessante ver esse comportamento humano nas comunidades de Facebook, sendo que, diferente do fórum, você está lá expondo quem você é. Você está lá dando uma cara à pessoa. E que muda um pouco a dinâmica de postagens por causa disso.
Sim, eu acho legal isso de ver as carinhas das pessoas, sabe, associar. Às vezes eu vou descobrindo as pessoas do fórum, é lento o processo, né, porque eu conheço pouco e é difícil às vezes associar, mas às vezes eu começo a ver, ah, então esse aqui é aquele fulaninho do fórum, ah, esse aqui é aquele cara, isso eu acho legal também.
É interessante que, dependendo de como for a dinâmica do grupo, até mata um pouquinho aqueles posts de fórum, tipo, poste um link para sua foto, vamos conhecer a galera. Os grupos já fazem isso.
Sim.
Não, isso faz sentido, é legal você ver a pessoa além do personagem, ver se, poxa, essa aqui se identifica, pô, esse aqui não tem nada a ver com o personagem, entendeu? O Rotogar é um orc imponentão, mas ele é magrinho, barbudinho na vida real, é uma coisa mais lindinha do mundo.
Ah!
Olha, verdade, opinião, concordo.
Opinião nada suspeita.
Sabe lá, checker é meu, tem dona.
Bom, e mais alguma coisa? Vamos fazer uma conclusãozinha geral do assunto?
Eu só gostaria de citar uma coisa que a gente não falou diretamente em relação à comunidade, que são os fansites e youtubers e streamers, que são uma parte importantíssima da comunidade. E É um trabalho muito difícil. Tipo, a gente sabe como é difícil. O Checker começou o site e o trampo é pesado.
Muito trabalho. Eu acabei vacilando um bocado. É realmente. Aqui, é de tirar.
Hackearam teu site.
Eu até deixei lá, cara. Porque, sei lá, o Talibã hackeou meu site. Pô, que legal. Eu nunca fui alvo de uma violência internacional.
Alvo dos terroristas.
Deixa lá. E é complicado, cara, é fantástico a pessoa que tem o trabalho de tipo, fazer stream todo dia, aparecer ou fazer vídeo que é conteúdo para pessoas que às vezes você nem conhece, mas você acaba conhecendo, entendeu? Então é um trabalho que a Blizzard está investindo mais na divulgação, no patrocínio, entre aspas, disso ultimamente, que é bacana, porque o YouTube e o Twitch estão muito fortes e tá mais interativo cada vez mais, entendeu?
Não, isso agrega muita coisa. Aí chega naquele tópico que a gente falou logo no comecinho de ajudar, entendeu? Que todo mundo começou de um canto, aí aproveita, entendeu? Que aprendeu e passa isso pra frente. Eu acho esse aspecto legal, entendeu? E uma outra maneira de fazer isso, além de ajudar um jogador em game, é publicando um conteúdo que vai estar ali sempre para consulta, entendeu? Acho que foi o maior motivador de quando eu entrei no Ogre. Era, poxa, eu quero fazer conquista, eu vou falar sobre conquistas. Então, eu acabei entrando e tô aí, né?
E a parte da questão da comunidade dos sites, eu acho uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, tem algumas pessoas que sempre comentam, por exemplo, nos posts aqui, tipo, aqui do Old Girl, que vê em stream, etc. E normalmente são pessoas legais, que, tipo, entram no site porque querem aprender e acabam fazendo comentários positivos e encontram outras pessoas que também têm essa mentalidade de querer ajudar e de ser legal e é uma coisa massa. A comunidade mais legal é a pessoa que tá aqui no chat do nosso Twitch, porque eu sou puxa-saco.
Nosso chat é o mais lindo de todos. Ô, Cheque, eu vou te dar mod pra você mandar link. Não abuse!
Ou não.
Manda
Ai, mas.
com grandes poderes e grandes responsabilidades.
Sim.
Estou até arrepiado aqui.
Agora você é oficialmente uma ogre.
Oh, beijo, Panda.
Ah?
Muita
Caraca,
polêmica, muita polêmica.
meu mestre.
Ai.
Mas falando em comunidade, um beijo pro Koja, que eu não sei se tá no chat ainda, mas no começo da live ele tava. O Jiraiya tá aí ainda. Lindo, um beijo pra você.
Pessoal do herói também tava aí.
Sim, eles também estavam aí comentando. E todo mundo que eu talvez não tenha visto no chat, que passou por aqui, ou que vai ver ou ouvir esse podcast depois, um beijo para todos vocês. Tamo junto. Qualquer coisa que precisarem de ajuda, a gente tá por aqui, porque a gente tem que se apoiar. É foda o trampo, gente. Vamos dar as mãozinhas que é mais feliz. E,
Eu
gente.
aproveitar e dar um abraço pro Cojo também, porque ele, quando eu tentei criar essa bagunça que foi meu site, ele ajudou bem, é um cara muito gente fina. E tem muitos geradores de conteúdos muito bons aqui no Brasil. Apesar de ter uns que não são tão bons, assim como tudo na vida, mas tem uns muito bons e que ajudam a galera. Então, pô, é bacana essa união que faz essa força maravilhosa.
E, gente, só para encerrar o assunto, então, querem fazer uma conclusão assim? O que que vocês acham, então, da comunidade em geral, dos jogadores de WoW que participam, etc.? Vocês acham que ela é boa? Vocês acham que ela pode melhorar, etc.? O que que vocês acham
Melhorar
dessas
sempre
pessoinhas?
pode, né?
Ainda tem muita gente tóxica, entendeu? Mas aos poucos, se a pessoa for semeando coisas boas, vai parar com essa toxicidade. Ó, consegui. E de repente a gente consegue melhorar mais ainda.
É,
Sim.
o importante é o espírito, assim, sempre tem um espírito de ajuda, de brincadeira. A pessoa zoar igual usou, ah, sua progressão não saiu, isso, sei aquilo, e aceitar quando ser zoado também, sem ferir os sentimentos de cada pessoa que está por trás do computador. E tentar ajudar, entendeu? Porque é bacana isso, que muita gente precisa de ajuda, é novato, e o Facebook tá aí para isso também.
Eu acho que assim,
Sim.
eu gosto da comunidade. Eu acho que é um grupo de pessoas legal, assim, claro, como todo grupo de pessoas, sempre tem os babacas, sempre tem os trolls, as pessoas que, enfim, não sabem o limite entre a zoeira e a falta de respeito, né? Sempre tem as pessoas que não sabem muito bem esse limite, infelizmente. Mas, de modo geral, eu acho que é um lugar legal, sabe? Tanto é que por isso que eu tô aqui, eu gosto. Então, me apeguei a essas pessoinhas.
É por causa das pessoas todas que eu tô aqui ainda. Não tem outra. Mais alguma consideração a fazer sobre o assunto? Ou já podemos ir para nossa historinha do dia?
Não, Lore, Lore, Lore.
Ai, meu Deus.
Ok. Bom, então agora a gente vai contar a história do dia. A gente não, mentira, a Lari vai contar a história do dia pra gente. E a gente vai saber mais sobre a Segunda Guerra do Warcraft, que está retratada no livro Tides of Darkness. Lari, por favor.
Ok, bom, então vamos lá. No episódio passado a gente tinha começado a contar a historinha da Segunda Guerra. A gente falou sobre como os orcs tinham se juntado aos trolls, tinham criado os Cavaleiros da Morte e estavam se preparando, estavam prontos para, enfim, estavam tocando terror e estavam se preparando para conseguir finalmente invadir Lordaeron, que era o objetivo final deles, que era onde estava, enfim, que era a capital da Aliança. O único problema para os orcs é que, se vocês já repararam ali nas Montanhas Alterac, entre aquele mapa e o mapa de Lordaeron, tem um muro bem grande, e ia ser um pouco difícil para os orcs passarem. Porém, um cara que teoricamente era da Aliança, o Perenold, que morava lá em Alterac, que é um dos descendentes de Arathori, etc. Ele traiu a aliança e ele resolveu ajudar os orcs. Então, ele falou, ah, pode passar aí, galera. E, enfim, isso deu uma ajuda pros orcs. Depois, claro, a aliança descobriu a traição dele e foram lá, enfim, tentar atrapalhar e impedir os orcs passar, mas acabou dando uma boa ajuda. Bom, enfim, os orcs chegaram lá e eles começaram um cerco a Lordaeron e os orcs estavam ganhando. Porque eles eram mais numerosos, eles estavam sendo mais fortes, eles tinham os dragões, né, que eles tinham escravizado a Alexstrasza. Só que aconteceu uma coisa. O Gul'dan, ele tinha sido ficado... O Orgrim tinha falado pro Gul'dan ficar responsável por uma outra tropa, pra cuidar de uma outra região. E ele descobriu que o Gul'dan, muito sagaz, ele caiu fora. Ele foi atrás da tumba de Sargeras, porque... Bom, por causa do contato dele do Medivh, ele descobriu sobre essa tumba de Sargeras. Ele pensou, pô, lugar super legal, deve ter muitos poderes ali, vou pra lá. E foi. Quando o Orgrim descobriu que o Gul'dan tinha abandonado eles, tinha desobedecido, ele falou, não, vamos atrás do Gul'dan agora, porque o Orgrim, ele dava bastante valor à questão da honra, dos orcs, etc. Ele falou, não, ele é um traidor, um a gente tem que punir roots, ele. Né? Oi?
É um orc bem roots, né? Tipo, as coisas básicas que eles dão importância, que é a honra, que é o nome, que é a batalha, bem, uhum. Tipo...
Sim, o Orgrim era um orc mais tradicionalzão, assim, do bem. Enfim, do bem entre aspas, né? Porque sendo orc é sempre entre aspas. Enfim, aí o que o Orgrim fez? Ele foi atrás do Gul'dan e ele pegou parte das tropas que estavam ali no cerco de Lordaeron pra ir atrás do Gul'dan. Ou seja, ele dividiu as forças dos orcs e com isso... os orcs que sobraram, que ficaram lá em Lordaeron, eles foram meio que... Foi fácil derrotar eles, entendeu? E quando o Orgrim voltou, metade do grupo já tinha morrido. Enfim, então eles tiveram que começar a recuar. Então eles estavam perdendo a guerra. Que eles estavam ganhando, que eles iam ganhar. E por causa do Gul'dan e porque o Orgrim resolveu ir atrás dele, eles começaram a recuar. Porque eles estavam perdendo. Então eles foram em direção... A Montanha Rocha Negra, que era meio que um dos lugares que eles tinham a base ali, que eles tinham se juntado, recuaram até lá. E nesse tempo, os humanos puderam se recuperar. Ah, e por sinal, quando o Orgrim foi atrás do Gul'dan, mas o Gul'dan tinha morrido. Quando ele chegou da tumba de Sargeras, estava cheio de demônio que não gostou dele e matou ele, né? Ou seja, nem para isso serviu muito. Enfim, a aliança se recuperou, então eles falaram, não, a gente não vai ficar esperando os orcs atacarem a gente de novo, a gente vai atrás deles, juntaram as tropas de novo, daí o Anduin Lothar, o Turalyon, a galera foi toda para lá, para atacar os orcs. Quando eles chegaram lá, o Orgrim resolveu lutar direto com o Anduin Lothar, porque como ele era quem tava comandando o exército, ele pensou, se eu derrotar ele, a aliança vai ficar desmoralizada, não vai saber o que fazer, e vai voltar de onde eles vieram, vai ficar mais fácil pra gente. Eles começaram a lutar, a luta deles foi bem demorada, foi bem épica, foi bem equilibrada, mas no fim, o Orgrim, com o seu Doomhammer, ele deu um golpe que conseguiu quebrar a espada do Lothar e matar ele. Então, o Lothar morreu. O Turalyon, nessa hora, ele estava assistindo a batalha também. E, inclusive, o Turalyon, ele tinha certos problemas em relação à fé dele com a luz, porque ele não entendia muito bem, tá, mas se tem a luz, que é esse ser que gosta das criaturas, de Azeroth, é do bem, por que que tá rolando isso, essa guerra, esses orcs matando a gente? Ele ficava com essas dúvidas. E nessa batalha ele ouviu o Orgrim falando alguma coisa sobre, vamos conquistar esse mundo. Aí ele se deu conta que os orcs, eles não eram de Azeroth, eles eram de outro mundo, e que a luz, ela de fato estava ali entre todo mundo de Azeroth. Aí nisso ele conseguiu ter um momento com a luz, um momento mais de fé, assim. Teve uma explosão de luz que quase cegou todo mundo que estava lá. Aí ele pegou a espada quebrada do Lothar, e ele investiu contra o Orgrim e ele conseguiu derrotar o Orgrim. Esse é um momento bem legal da batalha, por sinal. Então, no fim, o Orgrim achou que derrotando o Lothar... Os humanos iam ficar desmoralizados, mas no fim o que aconteceu foi que o Orgrim foi derrotado e os orcs foram quem ficaram desmoralizados. Aí metade resolveu fugir, a outra metade resolveu ficar para lutar, porque não queria ser fujão, e acabou morrendo. O Orgrim, ele não morreu, o Turário não matou ele nessa hora, ele só foi derrotado, foi levado como preso, para ser julgado depois.
Até porque ele ainda faz outras coisas depois na história que a gente vai contar.
Sim, ainda não acabou a história dele.
Ele ainda não sumiu?
Não.
Essa lore toda vai ser parte do filme da Blizzard que eles vão falar?
Não, essa é a Segunda Guerra, o filme acho que vai ser um pouco
Vai
antes.
ser na primeira?
Sim, a não ser que eles queiram fazer um mix muito louco, porque eles estão tentando fazer canons diferentes. Tipo, o jogo é uma coisa, os filmes são outras. A não ser que eles queiram misturar tudo, não vai ter isso.
Foi nessa batalha do Orgrim com Lothar que tem uma estátua perto lá da. Tem uma estátua do Lothar, inclusive.
Sim, já já vou falar sobre ela, por sinal. Que deu uma parte legal dela. Tá quase chegando lá. É que assim, depois que o Orgrim ele foi derrotado, aí metade dos orcs resolveram fugir. E a Aliança, ela sabia que tinha um portal de onde esses orcs estavam saindo, mas não sabia exatamente onde estava esse portal. Então, eles seguiram alguns desses orcs que estavam fugindo e descobriram onde estava o portal. Aí o Khadgar foi lá e destruiu o portal. E outra coisa que eles fizeram também, que os humanos fizeram, foi justamente depois da derrota da Horda, os orcs que tinham sobrevivido, que não tinham continuado lutando, foram aprisionados e viraram escravos. E o primeiro trabalho que esses orcs tiveram que fazer foi construir uma estátua do Anduin Lothar ali no lugar onde ele morreu na batalha, na frente da Montanha Rocha Negra. Então, bom, em relação à guerra, é basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho também, fazer um paralelo da história, da relação da Aléria e do Turalho. Porque, assim, durante a guerra que estava rolando, teve uma hora que os orcs tentaram invadir também Kel Talas. E, enfim, rolaram algumas invasões ali. E enquanto a Aléria não estava lá, quando ela estava lutando junto com a Aliança, ela recebeu uma notícia de que em um ataque. Quase a família inteira dela tinha morrido. As irmãs dela não morreram, claro, as Sylvanas e a Viriza, mas um monte de parente dela morreu, inclusive o irmãozinho mais novo delas, porque as três tinham um irmãozinho e ele morreu. E até então, o relacionamento dela com o Turalyon era do tipo, Turalyon apaixonado por ela e ela mais assim, na amizade e tal. Ela meio que tava começando a gostar dele, mas não queria admitir. E quando ela ficou sabendo disso, do irmão. Aí ela foi em direção à barraquinha onde o Turalyon tava, no acampamento, e eles ficaram juntos pela primeira vez, e ela sussurrou pra ele, me faça esquecer, e etc. Ela tava mó triste, enfim. Aí foi a primeira vez deles, aí depois disso, o Turalyon tava mó felizão, o pessoal, ai, a gente vai ficar junto, eu nunca achei que isso ia acontecer, mas ela tava
Pobrezinho.
fria com ele depois disso, ele ficou sabendo que o irmão dela morreu, perguntou, falou, ah, vamos conversar sobre isso. Dela, não, não quero conversar sobre isso. E a Aléria, ela entrou no modo matar orc. Depois que o irmãozinho dela morreu, ela não queria mais saber de Turalyon, não queria mais saber de romance. Mesmo depois que a guerra acabou, que os orcs que tinham sobrado estavam mais de escravos ou estavam sendo levados pros campinhos ali de concentração deles, a Aléria estava indo atrás de caçar orc, de ir atrás de orc. E, bom, enquanto isso, e o Turalyon, ele assumiu o lugar, né, do Anduin Lothar, então ele não podia ir atrás dela, ele tinha bastante coisa para fazer, reconstruir Vento Bravo. Então, por enquanto, o relacionamento deles ainda tá meio conturbado. E é isso. E a história de hoje fica por aqui. E na próxima a gente vai continuar com o que vem depois da Segunda Guerra, na verdade, que é o Beyond the Dark Portal, né? Que é até um dos Warcrafts, que é a história daí quando eles vão pra Outland.
Sim, então não percam o próximo podcast numa data ainda a ser definida para ouvir a continuação da história. E se você não ouviu as partes anteriores, a gente está contando a história do Warcraft desde o comecinho, é só ouvir as outras edições do nosso podcast, estão todas no WoW Girl. Agora nós vamos para as nossas perguntas. Nós recebemos perguntas por e-mail, pelo site arrobaogirl.com.br, no YouTube, no Facebook, no site e agora aqui no chat. Então, se vocês querem mandar perguntas pra gente, pode ser agora, durante a live, no chat, e pode ser depois também. A gente guarda todas com carinho e lê, respondendo aqui no podcast. A primeira pergunta de hoje é do Igor. Ele está perguntando o que a gente acha da classe Druida Equilíbrio, se a gente conhece algum site, vídeo ou outra coisa que pode ajudar com guias completos a melhorar o jogo com a classe. Olha, é lindo!
Aquela coruja ai, gorda muito feia.
Obrigada, cara.
Ai. A Flávia é suspeita para responder essa pergunta, porque ela é Druida Equilíbrio, né?
É amor, sim, é sensualidade, é paixão, é vibe, é tudo. Tudo. Sabe, vocês não têm noção.
Ai, quanto a classe ser boa, não sei se você quis saber em questão de ser legal, questão de ser boa, né? Questão de ser legal, eu particularmente acho uma das mecânicas mais diferentonas, assim, do jogo. Eu acho bem legal, mas isso é um gosto pessoal. Questão de estar boa, eu acho que assim... alguém me corrija se eu estiver falando besteira, mas a impressão que eu tenho é que o Druida Equilíbrio, ele é muito bom em, tipo, ele não é especialista, tipo, em um tipo específico de, mas ele é bom, tipo, em single target, ele é bom em multidot, ele é bom em AoE, ele consegue ir bem em qualquer tipo de luta, assim.
É, e além disso, o PvP, ele é bastante OP com quem tá acostumado a jogar mudando de forma bastante. Ele dá um dano absurdo e ele tem a versatilidade de ter uma cura própria e pra ajudar a galera. E a mudança de forma dele ajuda bastante com os stuns, com os CCs. Então, quem joga de Druida Equilíbrio no PvP e se dedica a isso é absurdo. Tipo, muito absurdo mesmo.
E sobre aprender a jogar com a classe, ó... Bom, os guias de classe em português é uma coisa difícil de achar. Eu tentei fazer uma época, mas é uma tarefa realmente colossal, assim. E de equilíbrio eu nunca cheguei a fazer. Então, se você conseguir falar inglês, um bom lugar para começar, eu diria que é o ICVNs, porque eles têm guias que cobrem tudo de uma forma geral e te ajuda a ter uma boa noção de base, assim. Uma vez que você tiver um conhecimento básico, assim, que você tiver noção do que você tá fazendo, acho que a melhor forma de aprender é vendo log mesmo, comparando log com gente que tá indo melhor que você. Acho que hoje em dia é a melhor forma de informação avançada, eu acho que são os logs.
E pra qualquer classe, não só pra Druida Equilíbrio.
Uhum. Sim, um negócio também é pras pessoas... Como o assunto é comunidade, para as pessoas não se limitarem aos fóruns em português. O fórum do MMO Champion, por exemplo, é um excelente lugar para se tirar dúvidas e conhecer mais sobre a classe. Lá eles têm, por exemplo, Druida Balance, lá tem um guia só de Druida Balance, feito às vezes até para os melhores jogadores do mundo, às vezes, entendeu? Tem gente lá que já matou Arquimonde e faz guia. Então, se você tem um conhecimento em inglês, ou se você não tem, mas deseja aprender, usando o Google Tradutor, ou
vale o esforço,
associando as skills, vale o esforço, porque nem sempre tem como manter o conteúdo atualizado em português, ou nem sempre todo mundo tem aquele foco, às vezes não acha um Druida Balance que queira fazer um guia. Mas sempre tem alguém que quer fazer, às vezes em outro país, então vale a pena ver no YouTube, você pesquisar, uma pesquisa rápida, Druida Balance Guide 6.1, que for, e procurar, entendeu? Ou nos fóruns mesmo, ou até mesmo um spa, alguém do servidor que jogue, que tem às vezes um item level maior, ou uma progressão maior, que às vezes a pessoa tira dúvidas pra você, entendeu?
Uma coisa que é muito importante e que nem todo mundo faz, e isso é válido também não só pra Druida Equilíbrio, mas pra qualquer classe, leia o que as suas skills fazem. Leiam a descrição das suas habilidades, leiam a descrição dos seus talentos, entendam como elas interagem umas com as outras e o jogo te dá essas informações. Só que tem muita gente que não para pra ler, tipo, a skill aparece, joga ela na barra e vai testar e não sabe o que ela faz. Então, leiam o que suas habilidades fazem, que isso já é um começo, tipo, muito bom.
Sim, e tem a segunda parte da pergunta dele também, né? Que Sim. ele pergunta sobre servidor. É, um servidor. Ai, desculpa, pode ler, Flá. Eu deixei o roteiro.
Eu só quero comentar. É, essa também é uma pergunta do Mr. HB, que tá aqui no fórum. Que. Bom, deixa eu ler primeiro a do
no chat.
O Igor pergunta: qual é o servidor bem populoso que tem guilds que ajudam e tentam ensinar os novatos? Vocês recomendam começar para uma pessoa que está querendo voltar a jogar com um personagem novo em um servidor novo? E já o Mister, ele quer uma sugestão, que ele quer começar a jogar e focar em PvE, que server que a gente recomenda? Eu acho isso muito difícil, tipo, recomendar o servidor, porque depende muito do perfil da pessoa. Uhum. Eu não troco o Goldrin por nada, o Checker não troco o Azralon por nada. Então,
eu não troco o Galuix também.
Então, o que a gente pode fazer é dar um perfil rápido de cada servidor e vocês acharem, vocês verem uhum. se tem a ver com o que vocês querem ou não. No Sim. caso, o Goldrin... Sim. Pode falar, Lari, desculpa.
Não, eu só ia dar um resumo bem rapidinho mesmo, até pra gente poder ler as outras perguntas. Azalon, se você gosta das guildas mais competitivas, que tem maior progressão, etc. E se você gosta de lugar lotado com um monte de gente o tempo todo. Goldrin, se você gosta de um lugar mais amigável, mais de boa, etc. Que é PvE, mas que não é... Mas que tem também um número razoável de pessoas. Nemesis é um servidor com bastante gente também. Se você gosta de PVP, esse é o seu lugar. Galuix e Tobarad. São duas. Uma é. Mais, o Tobarad é um server PVP e o Galuix é PVE. E os dois são menores, então eles têm. É um pouco. Digamos que a progressão é mais lenta, o pessoal tem muito novato, então talvez se você quer ser extremamente competitivo, não é um lugar para você, mas é muito bom para novatos que querem aprender, que não querem ser zoados, que querem talvez achar uma guildazinha aconchegante, fazer umas conquistas, aprender a jogar o jogo, esse tipo de coisa.
É que Enfim. Nem cidade grande e cidade pequena. Na cidade pequena, o pessoal geralmente se conhece mais, se interage mais, ajuda mais um ao outro. Cidade grande tende a ser um pouco mais competitiva, um pouco mais agitado, uhum. digamos assim. Então, cada jogador tem seu perfil, assim como cada servidor tem seu perfil. Um negócio interessante para a pessoa que tem dúvida é perguntar, às vezes, para os próprios jogadores ou perder 10 minutinhos no chat procurando conversar com gente, que provavelmente já vai ser o suficiente para você entender um pouquinho de como funciona. Ou até mesmo nos grupos de Facebook.
Sim. A próxima pergunta é do Matheus. Ele quer saber qual é o melhor prédio para ganhar gold com a guarnição, ou qual a melhor forma de se farmar gold, que ele não consegue ganhar gold rápido.
Tá. O segredo de ganhar gold na guarnição. Na verdade, não é um prédio, é um conjunto de prédios. Então, eu vou dar uma receitinha aqui básica do que você precisa para ganhar gold na guarnição. Primeira coisa, guarnição nível 3, tá? Você vai precisar de um Savage Yard, que é um ferro velho, né? Que chama? O depósito Sim. de ferro velho, que é o prédio pequeno. Você vai precisar de um desse no nível 3. Você vai precisar de barracks ou quartel no nível 3 também, para você poder ter mais seguidor. Você vai é recomendável ter um moinho de guerra ou um negócio de anão lá do nome da aliança, um negócio esquisito, para ajudar a equipar eles mais rápido, porque você vai botando ordem de serviço, vai pegando equipamento e vai aumentar o level dos seus seguidores. Uma taverna, porque com a taverna você vai recrutando, porque digamos que quando você chega no nível 100, você tem lá uns 18 seguidores. Esses seguidores que faltavam, você recruta tudo na taverna e tudo com a característica de ser catador de gold. Essa parte é muito importante, porque isso que vai multiplicar o gold das missões, entendeu? Aí depois você também vai querer botar a taverna no nível 3 para começar a aparecer mais missões de gold. Então é isso, é essa a receita.
Alguém tem mais alguma consideração a fazer sobre ganhar golds com guarnição?
Um adendo que eu posso fazer, pessoas às vezes que já tem todas as construções fechadas, é fazer aquela Mage Tower, que as receitas delas, diárias delas que você faz, dá um item que completa a missão. Então, uhum. às vezes, você pode usar isso para completar uma missão que dá gold no shipyard, ou na própria taverna e adiantando possíveis missões que vão vir, entendeu? E caso você tenha um espaço liberado, a Mage Tower é muito bom. Fora ter um portal para cada zona, ter três, até três portais para alguma zona de Draenor, ajuda.
Adianta muito.
Ajuda demais.
Até mesmo quando chegar o voo.
Bom, então a próxima pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um recadinho da Bruna, que ela escutou o Ogrecast 20 depois que Legion foi anunciada, e a mensagem dela é a seguinte: caramba, como vocês conseguiram acertar tudo, tudo que foi anunciado na próxima expansão? Vocês têm bola de cristal ou alguma coisa? Eu ouvi o podcast 20 só depois do anúncio e a cada mistério eu falava, vai ter, vai ter. Acertaram até o Ilida, muito feliz aqui, que lindo. Olha, foi cagada.
Não, na verdade, eu até coloquei esse e-mail dela aqui, pra gente não ficar assim, a gente acertou tudo. Não, não é que a gente acertou, é que a Blizzard colocou tudo. Então, qualquer especulação foi acertada. Entendeu? Tem Naga, tem Emerald Dream, tem Northrend, tem Illidan.
Até Lyria e Turalion.
A Lyria e Turalion, tem tudo. Tem as Ilhas Perdidas.
Elfo Sancreto Level 1. Isso aí.
Para, cara, não faz isso.
Então, Bruno, eu coloquei aqui também só pra falar, a gente não foi foda de acertar, que na verdade a Blizzard colocou tudo, cara, então a gente não tem muito mérito nisso, eu acho.
Calhou da gente fazer um podcast com esse tema logo antes do anúncio da expansão. E eu juro, cara, que quando eu falava do negócio do Gul'dan encontrar o Illidan virar amiguinho, eu tava zoando, sério. Eu nunca imaginava que eles iam fazer isso, eu juro. Tanto que eu fiquei muito nervosa na hora que eu vi. Eu falei assim, gente, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso comigo.
Por favor,
Legion é a expansão do fanservice, né, cara? O que todo mundo queria tá lá. Não sei como vai encaixar, não sabe se vai dar certo, mas tá lá. Se deu, deu, né?
Olhemos. É o que eu tenho a dizer. A próxima pergunta também é sobre esse assunto, que é do Leap Wizard. Se tudo que foi prometido, Eye of Ashara, Emerald Dream, Gul'dan e Illidan foram adicionados, será que essa é a última expansão? Tipo, o que ainda falta aparecer no WoW? Porque eu tô pensando que o último boss da expansão vai ser o Sargeras. Vai ser o fim do jogo?
Não, que isso vai vir pra essa expansão. Definitivamente.
Tem as opções ainda. Tem o Dark Below, assim, que pode ser um pouco mais explorado. Sim. Os próprios Titãs, que não foram mostrados todos.
Os
Old Gods. Eu acho que os Old Gods são, inclusive, uma ameaça maior pra Azeroth do que a Legião. Eu tenho essa impressão.
Sim. Pra começar, os devs, eles falaram, explicitamente, que eles até já começaram a trabalhar na próxima expansão. Então vai ter uma próxima expansão. Então essa tá respondida. Sobre os Sargeras, eu acho que não vai ser, mas eu acho que se fosse, não teria problema. Muita gente associa derrotar os Sargeras com o fim do WoW, e eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem muita treta aí por aí ainda pra gente enfrentar e de problema além dos Sargeras.
E qualquer problema que pode dar na hora de ter uma ideia nova é só ressuscitar o Lich King, né?
Claro!
reserva.
Ainda ele...
Não, vamos ressuscitar a Onyxia de novo pela quarta vez.
Próxima expansão, Lich King, Onyxia e Deathwing novamente.
Isso aí, Lich Pronto. King usando Deathwing de montaria, soltando fogo pandarênico, whatever.
Com a Onyxia numa coleirinha voando do lado. Agora, as perguntas que chegaram no chat, as que a gente conseguiu copiar e colar. A primeira é linda do Matt, que tá com a gente todo dia nas streams. É pra Lari. Linissa, sua linda, desde quando você tem esse interesse por lore? Você chegou a comprar livros e comics importados?
Tá, o meu interesse por lore, ele começou quando eu comecei a jogar WoW. Foi do tipo, quando eu ainda tava no nível 20, assim, eu já comecei a ler as historinhas que tinha no site, porque na época tinha meio que um resumão da história de Azeroth. E o meu namorado, ele também, na verdade, foi ele que começou a ler também, achar legal. Ele falou, tem livro. Ele descobriu que tinha esses livros, deu, que legal. Aí a gente começou a ler os livros. No fim, acabou que ele parou de ler, eu acabei lendo todos. Mas quando eu comecei a ler, eu ainda tava no Brasil. Então, eu baixei todos os livros em PDF.
Que feio!
Mas, aí depois eu me mudei pra França, e aqui vende na Amazon, bem baratinho mesmo. Tem umas versões de bolso, assim. Aí, a gente chegando aqui, a gente comprou todos. Aí eu tenho a coleção de todos os livros. E comics, eu não li todos ainda. Tem o do São, é o que eu queria muito ler, mas é muito difícil de achar. Os comics que eu li foram o do Zwargin e o do negócio do Monastério Escarlate, do Mograine e tal. Mas, enfim, basicamente, meu interesse pro lore começou quando eu comecei a jogar. Em 2012.
A próxima pergunta do chat também é pra você.
Ai, meu Deus.
Que é...
Tá fazendo sucesso.
Que medo.
Ele quer saber qual a tua sensação de raidar na França e saber que a Benediction não vai ser o artefato de sacerdote.
Sério que não vai ser? Eu não sabia disso.
Está abalada, está abalada.
Olha a cara do vivo de decepção.
Droga. Ai, faz sentido, Tânia, porque tem gente que ainda tem esse negócio, né? Enfim. Sobre raidar na França... O único problema é o horário, porque eu tô 5 horas no futuro. Então, por exemplo, eu vou ter raid daqui 10 minutos e aqui é 1h20 da manhã. Então, isso é um pouco inconveniente. A questão de lag, o lag daqui pros Estados Unidos e do Brasil pros Estados Unidos é praticamente o mesmo. Então, quanto isso não muda muito.
Você tem quanto de MS, mais ou menos, nos servidores BR?
Normalmente uns 150, 160...
Tá igual aqui, cara. Tá de boa.
É a mesma coisa. E a última é, na verdade, uma mensagem do Parcão, que passou aqui no chat, que ele queria mandar um beijo pra gente, que a iniciativa do podcast ao vivo é muito bom e que a comunidade brasileira precisa de mais da gente sempre. Acho que não só da gente, acho que de todo mundo que se dispõe a fazer alguma coisa pela comunidade.
Ah, obrigada, Parcão. Parcão é querido.
Lindo. Parcão, querido.
É, estamos todos com saudade. Volta, Parcão, volta pro WoW.
E a galera que tá assistindo aqui, que tá falando no chat também, tipo, sem vocês aqui não ia fazer sentido a gente tá de cá falando também. Então, sim, eu acho que todos, sim, nós somos importantes da mesma forma e tamanho pra isso.
E todos se beneficiam.
Exatamente.
E aí, exato, pra quem... Também, às vezes, as pessoas esquecem que tem áudio e dá para assinar no próprio iPhone ou o aplicativo de podcast. E sempre que sair um novo, você fica sabendo direto pelo seu telefone. Às vezes, baixa até automático. Eu, por exemplo, uso isso para os podcasts que eu uso. E é muito mais prático do que você ter que lembrar quando vem.
Eu faço isso também. Eu tenho uma lista de podcasts que eu assino. Meu celular já baixa sozinho quando eu preciso ouvir, porque eu vou, sei lá... fazer faxina, eu vou pegar o ônibus, aí eu só vejo aqui, um podcast, começo a ouvir, bem feliz.
Sim, e, bom, acabamos por hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui, e pra todo mundo que vai acompanhar a gente depois vendo o vídeo ou ouvindo o podcast. Checker, muitíssimo obrigada pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite pra vir até aqui. E, bom, cada um deu o seu tchau.
Ai, ninguém falou pro Checker parabéns por ele agora ser uma WoW Girl oficialmente.
Pois é, eu senti falta também da gente falar do glamour.
Parabéns pra nossa nova WoW Girl.
Não, eu tenho uma pergunta, Checker, qual é o segredo de ser tão glamouroso?
Sim. O segredo é você todo dia tomar uma dose de purpurina, assim, maquiagem sempre em dia, shopping toda vez, ir no shopping... Pelo menos meia hora de Silver Moon antes do café da manhã e depois do jantar. E conviver sempre com essa raça maravilhosa de Blair Elves, que é o que traz purpurina e felicidade e glamour no World of Warcraft.
A galera tá falando que a stream tá tremendo. Aí eles estão tremendo, a stream travou. Eu não consigo.
É porque eles estão me vendo. Eles estão me vendo, aí a stream treme de excitação.
Faz todo sentido.
Bom, Checker, muito obrigada por ter vindo, por participar com a gente do podcast. Obrigado, pessoal, que tava na stream. Eu tava nervosona antes de começar o podcast, mas vocês são muito queridos. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem sempre acompanhando e até a próxima.
Bom, obrigada por me chamarem de novo. Eu sempre gosto de participar dos castes.
Da próxima eu quero câmera.
Da próxima eu quero ser convidada de novo.
Sim, mas aí você vai aparecer junto com a gente.
Tem que colocar uma bica, nem combinar. Que seja pro Rotogar aparecer.
Eu vou botar pros gatinhos.
Eu quero ver tua cara quando a gente falar de Nerf de Loki, desculpa.
Uhum. Não. Você já viu isso aí, Kani. Você sabe que não é legal.
Mas é muito legal.
Não é. Poxa, com o bullying com a própria... com a pobre da Lokizinha.
É, amor. É, Checker?
É, bem, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Vocês são umas lindas. Eu sei que é difícil estar perto de mim, que deve ser um prazer imenso. Vocês devem estar muito nervosos.
Tô tremendo.
Ai, sim, cara, minha mão tá gelada.
Não, eu sei como. É muito difícil mesmo. Foi muito bacana participar. É sempre bacana participar dessa parte da comunidade de WoW. Fico muito, muito, muito agradecido. E se precisar, estamos aí. Da próxima vez, eu vou estar vestido de Ellen Vess. Que fazer parte do WoW.
Ai.
E, bom, de novo, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para mandar, site@wowgirl.com.br, nossa fanpage no Facebook, nosso site, os links vão estar todos na descrição do vídeo, estão no Twitch também. A gente queria convidar vocês para conhecer o nosso Patreon, que é patreon.com/wowgirl. E se vocês não puderem assinar o site, o que vai nos ajudar a ter mais tempo para fazer mais conteúdo para vocês, ajudem divulgando. Não só o Patreon, mas o nosso conteúdo também é importantíssimo. Contamos com vocês sempre nos comentários, na divulgação, em todos os lugares. Em todos os lugares. Nossa, que feio, Flávia. Em todos os lugares.
É só hora que o Pasquale aparece na tela e fala não.
Supletivo.
E é isso, gente. A gente ama vocês. Muito obrigada mais uma vez. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.